Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Ministério da Agricultura está abrindo inscrições para contratar veterinários temporários.
Começam nesta segunda-feira as inscrições para a seleção de 300 veterinários temporários para trabalhar na inspeção de abate em frigoríficos. As contratações foram solicitadas pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, com o objetivo de superar o problema criado pela necessidade de contratar auditores fiscais até que seja realizado concurso público. De acordo com o ministro, a falta de pessoal impede, por exemplo, a abertura de plantas frigoríficas, o que atrasa o aumento da produção. Os profissionais serão contratados por um ano, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. Os candidatos devem ter diploma de nível superior em medicina veterinária e registro ativo nos conselhos regionais ou federal da categoria. As inscrições podem ser feitas no site esaf.fazenda.gov.br até o dia 20 de agosto. A taxa é de R$ 100 e 20% das vagas são reservadas para negros. A prova objetiva, com 40 questões, será no dia 17 de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana Russomano.
Três universidades do Paraná estão com inscrições abertas para o vestibular de verão do ano que vem. Juntas, elas ofertam 5.309 vagas. Vamos às três universidades estaduais. A UEL, Universidade Estadual de Londrina, onde o prazo de inscrição vai até o dia 11 do mês que vem. A inscrição deve ser feita pelo site www.cops, que é cops.uel.br. Na Universidade Estadual do Norte do Paraná, a inscrição pode ser feita até 1º de outubro. São mais de 1.000 vagas e as inscrições devem ser feitas no endereço vestibular.unp.edu.br/2018. A Unespar, a Universidade Estadual do Paraná, que tem vagas para Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, tem inscrições até o dia 12 do mês que vem. Os interessados podem se candidatar a uma das vagas pelo site vestibular.unespar.edu.br. E termina na próxima sexta-feira o prazo para as inscrições do exame de certificação de jovens e adultos. Léo Gomes.
Os interessados em fazer o INSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, podem se inscrever até a próxima sexta-feira. As provas são para pessoas que não concluíram seus estudos e agora desejam obter certificação no ensino fundamental ou ensino médio. As provas vão ser aplicadas no dia 22 de outubro. Para o ensino fundamental, é necessário ter 15 anos completos ou mais na data da realização das provas, enquanto o ensino médio exige 18 anos completos ou mais. A organização é do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação. As inscrições são gratuitas. Enquanto o INEP é responsável pela elaboração, gestão da aplicação e correção do INSEJA, os certificados vão ser emitidos pela Secretaria de Estado da Educação e pelo IFPR, Instituto Federal do Paraná. De acordo com a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria, Márcia Leonora Dudek, essa é uma oportunidade para que a pessoa que não terminou os estudos consiga avançar no mundo do trabalho.
A gente parte do princípio que uma pessoa adulta ela tem um tempo mais reduzido, no caso se for para cursar o nível de ensino numa escola. Não tendo um tempo disponível, o exame de certificação, ele vem como uma alternativa para ajudar o adulto. Nós entendemos que o adulto, ao longo da vida, por meio do trabalho, das experiências com a comunidade, família, enfim, ele traz conhecimento, embora não formais, mas o possibilita de fazer as conexões necessárias para responder as questões.
A partir deste ano, o INSEJA volta a atender o ensino médio, modalidade que até o ano passado fazia parte do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O Paraná possui sua própria versão do INSEJA, os exames da EJA Online. Ao contrário da prova nacional, a paranaense é dividida em 4 etapas e realizada entre agosto e novembro em quase 300 escolas da rede estadual de ensino. As provas vão ser aplicadas em 49 municípios paranaenses. A lista completa das cidades e mais informações sobre as provas estão disponíveis no site www.educação.pr.gov.br. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, fez um chamado diferente ontem no sorteio da Telecena. Silvio alertou um paranaense milionário para que vá receber o prêmio que ganhou. Segundo o apresentador, o ganhador da Telecena é de Campo Largo, na Grande Curitiba, faturou R$1 milhão, mas ainda não apareceu. Meio afônico por causa de uma gripe, sem revelar o nome do ganhador, Silvio Santos pediu que o vencedor entre em contato pelo telefone 0800 70 1319 para receber o prêmio. Os moradores de Jaguapitã, no norte do estado, registraram um redemoinho na zona rural do município ontem. O fenômeno ocorreu com a mudança climática que atingiu a região. Um vídeo que viralizou pelo WhatsApp mostra o vento levantando muita poeira e formando uma grande coluna que chega até as nuvens. O redemoinho passa muito próximo de um barracão nas imagens. A Assembleia Legislativa do Paraná vai realizar nesta segunda-feira uma audiência pública para avaliar os projetos que integram o novo pacote de ajuste fiscal do governador Beto Richa. Os 15 textos tramitam há uma semana na casa. Um pedido de adiamento foi feito pelo líder do governo, Luiz Cláudio Romanelli, por causa de um posicionamento do Tribunal de Justiça. Cuidado com mais um golpe que está sendo aplicado pela internet. Várias empresas têm prometido limpar o nome de quem está devendo no mercado, de quem está com o nome sujo. Elas pedem pagamento adiantado e depois somem do mapa. A repórter Beatriz Fidelis tem mais detalhes.
Anúncios como limpe seu CPF, tire seu nome do SPC ou da Serasa podem ser golpe. Acontece assim, as empresas criam anúncios em outdoors ou na internet com a promessa de que vão limpar o nome da pessoa para que ela tenha direito a adquirir crédito. Mas as empresas acabam cobrando adiantado pelo serviço e, na maioria das vezes, não conseguem cumprir o que prometeram. Uma pesquisa divulgada pelo SPC mostrou que quase 10% dos consumidores inadimplentes contrataram empresas para limpar o nome e mais da metade acabou vítima do golpe. Em casos em que o nome está negativado, a solução é pagar as dívidas para que o CPF saia do cadastro de devedores e, caso seja necessário, o ideal é pedir a ajuda de um advogado ou de alguém de confiança. O SPC e a Serasa são cadastros que registram informações pessoais, como nome, CPF e endereço, além de dados financeiros, como dívidas atrasadas, cheques protestados e cheques roubados. A intenção é dar informações para lojas e bancos na hora de vender a prazo e emprestar dinheiro ou fazer financiamentos. Na prática, ter o nome nesses cadastros significa que você tem uma dívida que não foi paga e, por isso, não é considerado um bom pagador. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Um taxista foi alvo de bandidos no norte do estado. Detalhes com Lola Dias.
Um taxista de Apucarana, no norte do estado, foi vítima de 2 assaltantes. Segundo a polícia militar, os 2 homens pediram uma corrida ao taxista, mas quando chegaram ao destino, um dos passageiros encostou uma faca no pescoço do taxista, que foi obrigado a ir com o carro até uma estrada rural. Na estrada, o trabalhador foi amarrado, encapuzado e colocado no porta-malas do veículo. Um dos ladrões começou a dirigir o carro. De acordo com a PM, depois de dar várias voltas, os bandidos abandonaram o taxista próximo ao município de Jandaia do Sul e fugiram com o veículo. A polícia foi chamada, mas os bandidos e o carro ainda não foram encontrados. O taxista não sofreu ferimentos. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Neste final de semana, em Curitiba, houve ataque também a motoristas do Uber. 2 motoristas foram atacados na madrugada e na manhã de sábado. Nos 2 casos, os ladrões morreram. Num deles, o ladrão perdeu o controle e bateu contra um poste. No outro, ele foi baleado numa troca de tiros com a polícia. Hora do intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho.
Paraná de hoje, volta já.